You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Quando surge Pode Porco, mais uma live do Pode Porco, estamos ao vivo aqui no YouTube do Pode Porco, vai falar muito sobre mais uma vitória do Palmeiras nesse Paulista, classificado para as quartas de final com antecedência. Mas antes de apresentar meus colegas de live, como sempre, pedir para vocês se inscreverem no canal do Pode Porco, ativar o sininho aí, dar o like, a gente está crescendo.
Chama geral para a live.
Estamos na expectativa de bater 100 mil inscritos aí, então chama geral para a live também. Acesse nosso site lá, que lá tem tudo sobre o Pode Porco, textos, fotos do Danilo. Dá para você se tornar membro também. Tá vindo um eventinho só para membros do Pode Porco aí no domingo. Então, quem é membro do Pode Porco tem milhares de vantagens e benefícios. E é isso, segue a gente em todas as nossas redes, se inscreve no canal. E vamos que vamos. E aí, Quinzão, como foi de final de semana? Viajou, nem conseguiu ver o jogo do Palmeiras lá de Goiânia? Boa noite, meu parceiro.
Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, Greginho. Passei o final de semana em Goiânia, despedido de solteiro, né? Deu para dar uma curtida, conhecer o povo goiano, a cultura, né? A gastronomia também. Então, foi muito agregador para mim esse final de semana. E, obviamente, que eu vi o jogo, né? Parei um pouco da viagem para focar no jogo. Inclusive, na Casa TV, onde o Greg participou, né? Foi no lounge, teve vários conteúdos que ele subiu. O gol, né? Do Aníbal Moreno, não o Zé Rafael, tá, Greginho? Não sei se você sabe, só para te deixar avisado. Subiu o Zé, né? Para quem não viu. Então, final de semana bom, né? Vitória Palmeiras, não achei que... Achei que contra o Corinthians jogou melhor, mas o resultado não foi o esperado. Achei que o Mirassol teve muito espaço, né, no jogo. O Everton fez algumas boas defesas também, mas vamos falar sobre o jogo daqui a pouco. E o final de semana foi positivo, né? Quando o Palmeiras vence, é muito melhor.
É isso. Não só pelo Palmeiras ter vencido, mas pelo nosso querido arquirrival ter perdido.
Joga
também,
pra mim, né? Que eu quero falar. Joga pra mim que eu quero dar destaque nisso.
Boa noite, Jefferson Gero. Boa noite, galera. Boa noite, Greginho. Fala aí, já que você quer falar
boa
tanto.
Noite,
então, Jefferson.
Não,
Jefferson tá falando aqui, ó. Sou fã de vocês. Já encontrei várias vezes no estádio. Humildade top.
Tamo junto. Boa noite demais. Tamo junto. Boa noite, Thaís. Boa noite pra galera. Vai entrando geral. Gastronomia goiana é foda. Os caras rachando o bico aí do Quindívia. Ai, ai.
Quindívia.
Vem que hoje não está pra resenha. O negócio é o seguinte, eu quero saber o que vocês acham que deve ter acontecido ontem em Itaquera, porque rolou até aplauso, porque depois do empataço que eles tiveram contra a gente, aquele jogo que mudou a vida deles no ano, que não sei o que e tal, tomaram os gambá, tomaram lapa da Ponte em casa, então voltar de Itaquera, domingão à noite, tendo perdido para a Ponte, já praticamente eliminado do Paulista. Aquele empate comemoraram tanto, por quê? Por quê? É a minha pergunta que eu faço aí para vocês no meu Boa Noite. Agora, falando de Palmeiras e Mirassol, os Boca que estavam lá no lounge do YouTube até comentaram que estavam tensos, porque era um jogo que se perde, né? Ou se não faz um resultado positivo, se não convence, e aumentar a energia daquela coisa do empate com o Corinthians, não tá...
Deu uma travadinha no Greg, pra mim.
Ih, travou aqui também. Voltou.
Pra mim tinha travado vocês, mas acho que fui eu. Cara, o Everton fez uma partidaça. Não sei a opinião de vocês, mas eu ali do campo achei que ele pegou várias bolas. pegou até, teve até um lance que ele pegou bola aqui afora, acho que tentando remediar aquilo, né, do campo, apareceu. Mas enfim, acho que saldo positivo, muita coisa pelo ano pela frente, né? Eu gostaria de ressaltar aí, passando aquelas cornetas da semana passada e as nossas passadas de pano, que a gente está buscando o tri paulista seguido. Estamos entrando no ano para buscar um tri brasileiro seguido. Estamos tentando buscar a terceira liberta do Abel no comando do Palmeiras. Então, assim, muita coisa importante pelo ano. Então, vamos apoiar, que tenho certeza que a gente vai desfrutar e celebrar no final do ano também.
Boa, é isso. É, eu vou dar meus primeiros pitacos aqui sobre o jogo, né? Primeiro, eu ia para Barueri, estava com ingresso, mas acabei, né, sábado, acabou chovendo demais aqui, né, antes do jogo. Eu moro no ABC, então, para mim, até chegar em Barueri é 2 horas de carro e...
Barueri, para qualquer um chegar, é terrível.
Exato, é complicadíssimo, e choveu bastante lá antes do jogo, né? A gente tem até alguns membros de Barueri que falaram que a coisa estava feia lá. O gramado também, horas antes do jogo, estava encharcado, né? Até achei que o jogo poderia atrasar um pouco. É, a entrada onde os times entram ali, a imprensa também alagadaço, mas deu tudo certo. Conseguiram recuperar o gramado. O gramado estava em plenas condições para o jogo. É, não gostei muito do jogo do Palmeiras. Achei que venceu, mas não convenceu tanto, né? Não achei que foi uma partida tão brilhante do Palmeiras. Abel acabou mudando o esquema, né? Colocando os 4 ali no meio, o Aníbal, Rios, Zé e Veiga, era um pedido da torcida há muito tempo, né? Mas achei que o Palmeiras perdeu muita profundidade, principalmente do lado esquerdo. É, Palmeiras forçava muito o ataque pelo lado direito, ali com o Endrick praticamente jogando como um ponto direito aberto ali. É, mas o Palmeiras demonstrou muita dificuldade, tanto que o gol do Aníbal só sai de uma bola rebatida ali, de um escanteio, né? Que o Luan dá uma fatiada maravilhosa, coloca na cabeça do Aníbal. E ele acaba empatando o jogo e facilitando muitas coisas para o Palmeiras. Já no segundo tempo, um pênalti muito infantil ali em cima do Flaco Lopes, o Veiga vira o jogo. E aí no final, o Breno acaba fazendo um belo gol ali no contra-ataque. Mas assim, achei que o Mirassol teve as melhores chances da partida. O Everton fez um grande jogo, se recuperou bem. Mas eu achei que não foi uma boa atuação do Palmeiras, cara. É claro que o que importa é vencer. Contra o Corinthians jogamos muito bem, acabamos empatando, né? Mas para mim, na minha avaliação, o jogo contra o Mirassol não foi tão bom de encher os olhos, né, Kim? Mas venceu, você pensa parecido comigo ou para você foi uma boa exibição do Palmeiras?
Ah, como eu falei, né, o rendimento, a performance do Palmeiras contra o Corinthians foi melhor do que contra o Mirassol, mas o resultado, obviamente, contra o Mirassol foi melhor. Mas é aquilo, né? Ainda o Paulistão é um laboratório e o Abel está testando. Tanto é que agora que ele testou pela primeira vez uma formação de 4-4-2 clássico. Na verdade, não era nem um 4-4-2, era um 4-5-1, porque eu acho que eu via só o Flaco de 9. O Endrick, ele jogava na segunda linha, ele não estava ao lado do Breno. Então, muitas das vezes, ele recebia a bola praticamente do lado do lateral ali, né? Então, acho que a formação talvez correta não seja 4-4-2 e sim um 4-5-1. Ele até às vezes variava por um 4-1-4-1, né? Porque o Aníbal ficava na frente da zaga e aí o Zé e o Rios, eles avançavam bastante, praticamente como um meia-direita ou um meia-esquerda, né? E como você falou, não achei que o Palmeiras foi bem, principalmente defensivamente. O Palmeiras deu muitos espaços, né? O Mirassol teve diversas chances. No começo do jogo, não entrou com a intensidade que devia entrar. Eles abrem o placar numa baita assistência de um tal de Chico Kim, né? Não sei, um Beckham coreano. Nossa, não, o escanteio dele foi perfeito. Aí ele mete o primeiro gol e aí...
O Endrick levantou ele, tomou amarelo. O Endrick tá pendurado, né? Um dos pendurados do Palmeiras. Tem que zerar o cartão agora nesses últimos dois jogos, né?
Sim, não, exatamente. E o Kim jogou demais. O Chico Kim é 10 ali do Mirassol. E aí no lance seguinte, o Mirassol quase faz o segundo gol, né? E o Everton faz uma defesaça. Porque se toma o segundo, irmão, putz, ia complicar. Porque os caras fecham a casinha e já era. E aí, como você falou, a gente empatou com uma cabeçada linda do Aníbal. Tipo, não é aquela cabeçada que a bola vem e ele só tira a cabeça. Ele vai, ele agride a bola, né? Porque ele dá um passo para trás e pau, dá uma cabeçada ali certeira. É uma cabeçada de quem manja. E aí, no segundo tempo, cara, o pênalti que o Flaco sofre foi muito infantil. E o lance, o Flaco, ele domina errado a bola, né? Ele domina errado, aí...
Ainda bem que ele domina errado, né?
É, então, quando ele domina errado, você já vem aquela vontade de cornetar, né? E aí vai, pá, pênalti claro. Veiga bateu muito bem. Quando ele bate bem, tem que elogiar. Ele tirou do goleiro e tal, certinho. Muralha aqui. Quando foi pênalti, eu pensei, putz, será que o Muralha vai pular no lado direito? Porque tem aquela resenha, né? Que o Muralha só pula no lado direito. E aí o Veiga foi lá, pau, chutou no lado direito. E na hora que era pra pular no lado direito, ele pulou no lado esquerdo. Mas isso é só resenha, né? Só brincadeira. E o terceiro gol, novamente, o rei dos acréscimos, né? É impressionante o que o Breno faz de gols nos acréscimos ou no final do jogo. É, e um golaço, né? É, típico gol de ponta centroavante. É, centroavante não. De ponta que de velocidade, né? Pega a bola, pau, põe na frente. Se eu não me engano, é, foi o Zé que dá assistência para ele, Gabrielzinho, pro gol do Breno? Quem que foi?
Sim,
que
deu? Sim, o Zé. Mano,
o Zé dá uma baita assistência e ele já pá, põe na frente, chuta de esquerda bonitinho, golaço para lacrar. Mas o time do Mirassol é ajeitado, viu? Só não tá na primeira divisão por pouco. E vários nomes conhecidos, né, no Mirassol. O Luiz Otávio, zagueiro, que jogou no Ceará. O Muralha, goleiro. O próprio Chico.
Gabriel,
né,
que... capitão.
Gabriel, Flamengo. Ex-Flamengo. O Chico.
Bela que... Torre também. É o artilheiro, né? Acabou perdendo as donas, é o artilheiro do Paulista.
Artilheiro do Paulistão.
O cara não é bobo.
Sim, não o time é bobo, dos caras é competitivo. O Dela Torre teve umas...
E vai eliminar... E o Mirassol provavelmente vai eliminar o Corinthians, né? É o time
exatamente. Que Corinthians. E, exatamente, vai pro mata-mata do Paulista. Então, nitidamente, dava para ver que era um time ajeitado. É... E o Palmeiras, mesmo assim, jogou o necessário para garantir os três pontos. E nesse jogo, especialmente, o importante era o resultado, né? Por causa do empate contra o Corinthians e todo aquele bafafá que rolou. E o Everton, cara, meu, ele foi muito bem. Então... Quando criticaram o Everton semana passada, agora, essa semana, tem que elogiar. O que o Johnny escreveu aqui? Calma aqui, puta assistência cagada do Zé. Ele rachou a bola que sobrou pro Breno.
É, não foi uma assistência, né? O Zé dividiu a bola ali, aí o Breno carregou ela até o gol.
Ah,
né?
É? Johnny... Então eu vi errado, porque...
Johnny Cassius que mandou... Johnny Cassius que mandou 27,90 aqui, eu agradeci demais, ele tá falando, amigos, boa semana pra vocês, o Bom Amorim é injustiçado na internet. Tamo junto, Johnny, obrigado, viu, lindo. O Johnny foi a primeira pessoa a me alertar sobre a tragédia da semana passada, que infelizmente erramos, mas passou, né? Como diz o Abel sobre o Everton, todos erram, o importante é o que a gente aprende com os nossos erros, né? Mas é isso, não foi uma assistência do Zé.
Pelo menos
foi uma
o Johnny boa, mandou vários R$2 aí para nós, né? Fortaleceu aí nos
preços. Exato. Pô, mandou uns R$17, R$2 aqui. Tamo junto, Johnny. Muito obrigado pelo apoio ao nosso trampo. Agora, Greginho, eu quero te perguntar. É, não só sobre o 4-4-2, né? Essa ideia do Rios com o Moreno, o Veiga e o Zé. Mas sobre também a defesa, cara. O Palmeiras vem tomando muito gol essa temporada, né? É, você acha que preocupa? É, ano passado, acho que o Palmeiras tinha tomado só 2 gols nessa altura do campeonato. Esse ano já tomou 8 gols, né? Te preocupa, de alguma forma, esse desempenho defensivo do Palmeiras nessa temporada? A falta que o Everton pegou fora aí, ó. É assim que tem que fazer. Não pode deixar. Pode ficar esperando.
Ah, cara, eu preciso. Primeiro, um salve aí, a galera.
Que bola do Henrique pro Rocha, hein, velho? Meu Deus. Foi mal, Greginho, fala aí.
Não, relaxa. Aumentou a audiência aí, então salve pra quem tá chegando. Mas assim, cara, vocês sabem que eu sou o que eu falo a parte otimista. Primeiro, você falou, não achei tão bom o desempenho do Palmeiras. Cara, é um dos times que tá brigando pra se classificar. Um dos elencos cascudos, o Palmeiras tem que saber sofrer, começa atrás, toma um gol de bola parada, né? Tudo bem que os caras tiveram volume, mas toma um gol de bola parada e aí, não rendeu, então ganhou 3-1, fez o que tinha que fazer. Eu acho que quando ganha tem que enaltecer, gramado pesado, choveu, enfim, o Palmeiras nem estava preocupado com o estado do gramado também, enfim, todas as questões, acho que tem a variação tática, né? Eu acho que, de uma certa maneira, o Palmeiras fez, cumpriu com o objetivo, ganhou com certa tranquilidade, até tudo bem que o terceiro gol do Breno sai no final. Eles fazem, a gente sofre uma pressão, mas assim, o que eu digo tranquilidade é 3 pontos debaixo do braço, não foi... Tivemos que buscar o resultado até o final. Não, buscamos o empate no final do primeiro tempo e no segundo tempo encaminhamos o jogo. Agora, comparar com que no ano passado ou nos 2 anos atrás tomou 2 gols, tomou 1. Cara, varia muitas coisas. Claro que quanto menos gols você tomar, melhor. A gente está invicto. Você está invicto? É porque ou está dando certo lá atrás ou está marcando o suficiente lá na frente, né? Lembrando que o Abel, e ele vem falando isso, ele também está tentando coisas novas, né? Porque ele compara até com o que a gente falou, que ele fala da mulher e tal, que ele tem que inovar, ele está 3 anos no Brasil, todo mundo estuda o Palmeiras, o Palmeiras é o time a ser batido. Então a gente vai mudando, o Rony perdeu a titularidade, né? As coisas vão se encaixando. Eu não estou preocupado com o ano, e foi o que eu falei no começo da live, acho que muita coisa boa pela frente, tem jogadores ainda que não estão no casco, né? No auge da sua forma física. O Abel, como falou, a gente ainda, se a gente chegar até as finais que a gente quer chegar, tem mais 60 jogos no ano. Não tem noção disso? Tem mais 60 jogos. É jogo para nunca, para não, né, até não poder mais. E é isso. Agora é focar no próximo jogo, que é a Lusa. Agora que a gente já está encaminhado, eu sou da teoria de testar um pouco mais. Eu não sei vocês. Talvez dar mais minutos para outros jogadores, ainda mais num jogo contra a Lusa, enfim.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
É isso. Agradecer a Cazé TV que transmitiu o jogo e também disponibilizou as imagens aqui para a gente passar dos melhores momentos do jogo do Verdão. Mas é isso. Eu quero saber de você, Kim. Esse desempenho defensivo do Palmeiras, tomando muito gol de bola aérea, também algo que não é muito comum do Palmeiras, né? Achei o gol do Mirassol e um vacilo. Do Murilo, para mim o Murilo também não começou 2024 tão bem. Queria que você falasse um pouco se te preocupa esse desempenho defensivo do Palmeiras, que apesar de ter sofrido apenas um gol do Mirassol, deu muitas chances ao Mirassol. Né? O Mirassol finalizou muito ao gol do Palmeiras no sábado.
Não me preocupa, porque é começo de temporada ainda, o Abel ainda está ajustando o time, ele não achou o time titular, na minha opinião. Então... vale para os dois lados. Pô, quando o Palmeiras joga bem, eu não vou ficar emocionado achando que o time já está uma maravilha. E quando está mal, também. E nesse caso, defensivamente, a gente não começou tão bem, mas ofensivamente, sim, né? Tanto é que a gente tem um dos melhores ataques, ou o melhor ataque do Paulista, né? E a defesa já não é tão boa. Mas não me preocupa, cara. É Campeonato Paulista, irmão. Não dá para usar como parâmetro definitivo como vai ser a temporada, tá ligado? Então, eu acho que não preocupa. Eu concordo com o Greg que é para testar. Eu acho que no próximo jogo eu já daria mais minutos pro Lázaro, por exemplo, que é um cara que praticamente não jogou, né? Entrou em um jogo e jogou 15 minutos. E ainda...
Aqui, ó, tem que testar o Lázaro.
Aí, ó, o parceiro também pensa igual eu. E ainda mais... o domingo tem jogo contra o São Paulo. Então, eu acho que o jogo contra o São Paulo, óbvio que pensando em tabela, não vale nada. Mas pensando na questão do anímico, do clássico, a gente acabou de perder na Supercopa, grandes chances de ser no Allianz, né? Pelo que eu sei, o Palmeiras vai jogar no Allianz, não vai no domingo ou não?
Não, domingo é no Morumbi. Contra o Botafogo, contra o Botafogo parece que vai ser confirmada no Allianz Parque a volta do Palmeiras. Lembrando que Leila Pereira deu uma entrevista para o André Hernan na própria Cazé TV antes do jogo no sábado, dando uma cutucada na W2, dizendo que o Palmeiras não tinha prazo para voltar ao estádio. parece que o Palmeiras ainda vai treinar, né, para os jogadores, os jogadores que vão liberar o novo gramado, né, para estar voltando para casa, mas acho que ninguém aguenta mais jogar em Barueri, né, então... O Palmeiras vai jogar no Allianz de qualquer jeito, dia 10 contra o Botafogo.
Eu fui almoçar no... Eu ia falar do gramado, e o gramado já tá...
Tá reformando, né?
Não, parece que já tá bom. Já tá com uma corzinha, já tinha até criança jogando. Eu não sei informações reais, assim, dadas por alguém, mas assim, de vista, o gramado parecia tá bom, só que tava montando o palco, né?
Boa, o Samuel Rocha tá falando, boa noite, eu sou de Caxias do Maranhão, eu acho que o Rony não está jogando bem. Tamo junto, Samuel, obrigado pela sua participação aqui. Palmeiras 12, manda um abraço para Pindaré Mirim, Maranhão. Tamo junto, Maranhão, muito obrigado. Luiz Brás está falando que o Lázaro jogou 5 minutos, a gente vai falar do Lázaro aqui. Galera mandando algumas escalações possíveis aí para o jogo contra a Luz, a gente vai falar disso também. Marcelo Silva está falando que contra a Luz entraria com Lomba, Garcia, Luan, Naves e Vanderlan, Fabinho, Menino e Luiz Guilherme, Estevão, Lázaro e Rony, daria chance para o reserva e entraria 100% no domingo para eliminar o rival. Verdade, é isso, o jogo de domingo pode valer muita coisa, né, porque, cara, quarta-feira temos Inter de Limeira e São Paulo, e olha que jogo, se a Inter de Limeira ganhar do São Paulo, ela elimina o Corinthians e complica demais a vida do São Paulo, que teria que vencer o Palmeiras no domingo para tentar buscar uma classificação no seu grupo aí, né, então, cara, Palmeiras pode ter a chance
de... Vai ser lindo um campeonato paulista ser Corinthians e São Paulo, não. Na fase de mata-mata.
Agora, Agora, antes de falar do Lázaro, queria perguntar para vocês sobre Aníbal Moreno, né? Acabou fazendo o primeiro gol do Palmeiras, primeiro gol no Palmeiras, né? Foi escolhido o melhor em campo. Vocês acham que o Aníbal foi o melhor em campo mesmo? O argentino realmente vem demonstrando um ótimo futebol, se ambientou bem demais ao Palmeiras. Que contratação, enfim, meu Deus do céu, o que falar sobre a Aníbal Moreno?
Ah, para mim ele foi o melhor em campo, assim, tipo, eu tô tentando pensar se alguém foi melhor que ele, eu acho que o Everton também entra na conta, o Everton foi um dos melhores em campo, porque ele foi decisivo, né, nas defesas contra o Mirassol, e eu gostei da partida do Endrick. Eu não acho que o Endrick fez aquela partida que ele fez contra o Botafogo, por exemplo, mas eu acho que o Endrick também entra nesse bolo de um dos melhores em campo, pelo menos do lado do Palmeiras, né? E o Aníbal, além do gol, cara, ele é o mordedor, né? Ele é o caçador, que nem o Abel fala, e a gente não tinha aquele jogador dessa característica. E além dele caçar, ele tem uma saída de bola muito boa, tipo, com a direita e com a esquerda. Então, eu acho que com o Aníbal, o Zé vai crescer muito, tá? Porque o Zé vai ter mais liberdade para entrar na área. Só também não pode deixar o Zé de atacante ali, né? De ponta. Aí já é demais, na minha opinião. Mas eu acho que a melhor posição do Zé é de 8. Aí o Aníbal entra de 5. Veiga também não jogou tão bem, mas meteu o gol de pênalti dele para dar aquela confiança, né? Nas penalidades, bateu bem, tirando o goleiro, deslocando o goleiro. Então, se for para dar o bam-bam bam do jogo, que nem os nossos colegas da Transamérica dão, eu daria para o Aníbal Moreno.
Boa. E você, Greginho, concorda?
Concordo.
Você que viu o jogo da cancha ali.
Ele citou bem o Everton, né? Acho que foi bem, foi importante para o resultado que a gente gerou, mas o Aníbal Moreno, pelo que vem, ele mereceu, até nos últimos jogos, esse melhor em campo. Né, contra o Mirassol, vamos dizer assim, ele vem conquistando, galgando esse espaço no elenco, e acho que com o gol ele sela um melhor em campo, uma partida, o merecimento de estar sendo enaltecido pela torcida, o demonstrar o que realmente o investimento feito nele vem dando resultado e tem se mostrado diferente, né? Eu acho que ele não deve ser um cara que vai fazer muitos gols de cabeça, né? Mas... com certeza, esse é muito importante aí para ele.
Pior que no Racing ele metia vários gols de cabeça, cara. Não, foram alguns gols de cabeça que ele fez no Racing e quis o destino que o primeiro...
Ele pisa bem, mas ele é baixinho, né? Ele é baixinho. Sim.
O Romário era baixinho e metia várias de cabeça. Sim. É posicionamento.
O próprio, próprio Rony é baixinho e mete um gol de cabeça também. E como eu tinha elogiado, o Aníbal, ele, óbvio, tem impulsão, mas ele é bom no fundamento de cabeça, né? Ele agride a bola, não é aquele cara que espera, ele vai em busca dela para cabecear.
Não, foi uma baita cabeçada ali, eu vi do campo.
Baita cabeçada. E eu concordo com você, né, Greg? E eu acho que eu concordo com o Reinaldo também, viu? Tô pensando aqui quais foram as melhores contratações do futebol brasileiro. Tá, tem o De La Cruz. Que o Flamengo tá jogando bem e tal. O Aníbal dá pra botar nessa conta.
O Alário mudou o jogo lá, né?
O Alário entrou bem, só que ainda acho que tá cedo. É, tá cedo de cravar que ele foi a melhor contratação. Cara, então eu não sei. Tá, o Aníbal, eu acho que pelo menos entra nesse top 3 de contratação brasileiro.
A gente, nos estaduais, a gente não acaba não acompanhando muito tanto, né? O Vitória tem ido muito bem, tem o Everton Ribeiro lá, que querendo ou não...
Do Bahia. O Vitória contratou o Luan Fatal Model.
E o Lucas está com... Lucas Esteves está no Vitória. Contratação do Vitória. Monstro. Ó, Marcos Briches mandou cincão aqui, ó. Salve, rapaziada. O que vocês acham de montar um time misto para o brasileiro e usar o time 100% titular nas Copas Avante? Marcos, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu nunca gostei de poupar tanto no brasileiro, cara. Para mim, o brasileiro sempre tem que ser a prioridade, porque se você cai nas Copas, ferra todo o seu planejamento para o brasileiro, né? Então, para mim, tem que tentar focar no brasileiro e aí mesclando nas Copas com o brasileiro também, mas eu nunca gostei dessa ideia de usar time misto para o brasileiro e focar 100% nas Copas, porque mata-mata é complicado. Em um vacilo você cai e infelizmente são pontos que você deixa pelo caminho, né? Ano passado, por exemplo, o Abel poupou o time inteiro contra o Bragantino, que brigou com a gente pelo título brasileiro, a gente jogou com o time reserva lá, perdeu, e na semana seguinte a gente foi eliminado pelo Boca, né? Então é complicado. Eu sou um cara que eu sempre...
A gente levou caneco.
Focaram o brasileiro. Não, mesmo assim levou caneco, claro, mas...
E esse jogo contra o Bragantino, o primeiro tempo, a gente jogou muito melhor, o Hendrick mete um golaço.
Sim.
Exato, pra dar uns três.
Aí no segundo vacilou.
Foi a única assistência do John, né?
Por isso que é difícil, às vezes, analisar a estatística ou ficar pegando coisa antiga e tudo mais. Cara, e aí, Marcos, até respondendo, aproveitando aí, o ideal é fazer um mix, até porque a gente está em busca do terceiro brasileiro seguido. Não tem como a gente abrir mão do brasileirão, sendo que a gente pode ganhar o three-peat, como falam nos Estados Unidos, né? Três seguidos. É muito forte ganhar três seguidos, é de muito respeito. E por atuais campeões, a gente sempre vai ser um dos favoritos. Então, eu acho que é isso. Agora, dar uma mescladinha, por exemplo, jogando sério desde a primeira partida, buscando o brasileiro... Se tiver que poupar no meio contra o Bragantino, mesmo sendo disputa direta por título, porque tem Copa, aí a gente poupa e foda-se.
Eu discordo do Gabriel e eu concordo mais ou menos com o Greg. Eu acho que quando afunila nas Copas, tem que preservar mesmo no brasileiro, porque no brasileiro dá para buscar depois. E...
Exato, é uma média.
Mas a ideia do Marcos aí é montar um time misto pro brasileiro. Eu tô me baseando pelo superchat do nosso colega aqui. Para mim, não dá para você montar um time. O brasileiro, você tem que começar com o time titular, cara. Óbvio. Porque é a principal competição do nosso país. Óbvio que numa semifinal, Palmeiras e Boca, tudo bem você poupar ali, são contextos, né?
Eu acho que o parceiro talvez se expressou mal. Eu acho que quando tiver, sei lá, duas semanas só de jogo de brasileiro, óbvio que vai como titular. Não vai botar time misto pensando em duas semanas na frente. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. E aí, quando tiver, até na primeira fase da Libertadores, não precisa preservar, porque o Palmeiras joga com uma certa sobra, enfim. Então,
tem que ver qual grupo que vai cair, né? Se o grupo vai ser muito fácil, enfim.
Claro, você vê o contexto. Por exemplo, ano passado, a primeira rodada da Libertadores jogou com o time reserva porque tinha o jogo do Água Santa. E aí a gente se classificou em primeiro no geral. Então, eu acho que daí. Claro. Mas, eu, quando eu falei que eu discordo, eu acho que, assim, tem que valorizar, tem que jogar com time misto no brasileiro quando for uma oitava de Copa do Brasil, quando for uma oitava de Libertadores, quarta, semi. Por quê? que é um absurdo. A Copa aqui paga mais que o brasileiro. Então já começa errado. Então financeiramente o clube olha e fala assim, porra, óbvio que de importância o brasileiro é maior que a Copa do Brasil, esportivamente. Eu acho que isso é indiscutível. Só que é engraçado que a Copa do Brasil vale mais que o brasileiro. Então começa errado. O brasileiro tinha que pagar mais que a Copa do Brasil. Então o clube olha e fala assim, porra, se eu passar...
Hoje em dia até o Paulista. Paulista tá valendo... Grana pra cacete.
Até o, não vale mais, né? Não paga mais. Só que o Paulista, só de assinar lá o contrato de participação, já é 40 milhões de reais. Então, o clube, quando ele olha pra Copa do Brasil, ele olha e fala, porra, se eu passar de fase aqui, já entra milhões. Se eu passar na outra, já entra 10, 15, vai indo. Então, na ótica do clube também, cara, ele vai ter que priorizar a Copa do Brasil. E ainda mais, dependendo de como tiver no brasileiro, se o brasileiro não estiver brigando por nada, aí que desvaloriza mais ainda, né? Então, eu acho que, primeiro, que financeiramente Copa do Brasil é melhor, então o clube já olha diferente. Dois, o brasileiro dá para buscar. E três, que, cara, eu acho que o Palmeiras tem elenco para ser competitivo em todas. Então, o time misto do Palmeiras não fica para trás com nenhum time aí. Tipo, eu acho que não é aquela discrepância.
Aí...
No passado, a gente teve várias situações, né? Contra o Atlético Paranaense, sei lá, jogou com o time reserva, saiu ganhando de 2-0 e tomou um empate. Contra o Bragantino, óbvio que as chances aumentam com o time titular. Só que não é que você deixa de brigar pela vitória. Então, então eu acho que tem que sim preservar quando afunilar nas Copas. E diferente da Europa, irmão... Por exemplo, na Inglaterra tem Carabao Cup e FA Cup, os caras jogam time C, velho. Tipo, com o menor time possível. E a Premier League que é o filé, né? Só que aqui é diferente. Por quê? Premiação, e calendário, e etc.
Boa. E acho que entrando nesse assunto, o Lucas está perguntando se a gente acha que pode chegar alguém. O Abel disse na coletiva que do Paulista o Palmeiras não vai buscar mais ninguém, né? Até brincou com o fato do Mirassol ter jogado muito, né? Falando ali que o Palmeiras não ia contratar mais ninguém, que os times contra o Palmeiras acabam correndo muito, né? Jogando demais. O Rômulo já foi anunciado e deve chegar aí após o Paulista. Se o Novo Horizontino não se classificar para as quartas, o Rômulo já chega para o Palmeiras agora e deve ficar treinando. Não pode jogar o Paulista, mas já vai se ambientando ao elenco. Mas tem outro fator aí, que o Hendrick vai embora, né? Então, o Abel quis dizer que não chegaria mais ninguém do Paulista, né? Eu acho que para repor o Hendrick, deve chegar alguém aí até o meio do ano, para o segundo semestre, porque o Palmeiras vai ter uma perda absurda aí, né? Agora, entrando no outro assunto, porque nossa torcida, vocês sabem que ganhando, se classificando... Sempre tem que ter um motivo para a corneta, né? E a corneta agora é porque o Lázaro não entra e a torcida reclama. Fale você, Greginho. Abel, o Lázaro só jogou 5 minutos contra o São Bernardo, acabou não entrando contra o Corinthians e também não entrou contra o Mirassol. Já tem gente, por que o Abel trouxe esse cara? Por que pediu para trazer esse cara se não usa? Como você vê, é muita ansiedade da galera. Você acha que o Lázaro vai ter a sua chance no momento certo? Quarta-feira, será que ganha uma chance como titular? Enfim, fale sobre.
Ah, eu acho que é muito cedo. Eu acho que a galera pesa a mão. Tem que esperar. Claro que eu também quero ver jogar. Por exemplo, a gente estava ganhando lá 2-1 e o time deu uma cansada. Só que aí eu fico pensando com a cabeça do Abel. Por exemplo, pô, trocou contra o Corinthians... quem entrou mal, tomamos um empate. Aí ele demorou mais para trocar. Aí ele já troca mais no final. Só que aí tem a meritocracia. Ele ainda acha que, né, o Rony ainda tem o devido dos minutos que ele tem que ter. O Breno Lopes não ganhava minutos fazia tempo. Deve ter treinado bem na semana. Ganhou minutos. Então, assim, o Lázaro vai ter que conquistar o espaço dele. Ele é bom, só que o Abel ele não escala por nome ou por ter sido contratado. É por quem joga. Tanto é que hoje está jogando com 3 volantes, porque o Aníbal Veiga está jogando demais, o Rios conquistou o espaço dele e o Zé é insubstituível. Então, o Palmeiras vai se adaptando com quem está jogando mais. Eu acho que o Lázaro vai ter os minutos dele, se ele mostrar que merece, e não vai ser os principais minutos, pelo que a gente está vendo. Claro que a gente também viu, temporada é longa, né? O Endo que vai sair, ele pode conquistar esse espaço. Enfim, as alternativas vão mudando. Mas eu acho que hoje a gente não vai se acostumar ele tão cedo a ter tantos minutos, a não ser que quando ele entra ele resolva, né? Se ele entrar e começar a resolver, aí é diferente.
Ó, o Lucas, você tá perguntando aqui, Kim, eu quero que você responda essa aqui, ó. Na atual maturidade do time, no lugar de quem caberia a entrada do Lázaro?
Ele tinha que tirar, tinha que mudar o esquema, ele tiraria o Rios para botar ele e jogaria com três atacantes. A Bendrick de um lado, o Lázaro de outro e põe o Flaco de nove. E aí joga com...
Não, mas ele não vai porque nem o Hendrick é tão agudo de ponta, né? E hoje a gente tá jogando com os alas, né? Eu acho que ele quer usar os alas, então por isso que o Lázaro vai ter que batalhar pelos minutos.
É, com nesse último jogo jogou no mais com lateral, né? Porque jogou numa linha de quatro, o Piquerez e o Rocha não subiram tanto que nem nos outros jogos jogando com linha de três. Mas eu penso que é uma substituição natural, como se fosse o Dudu. Por exemplo, se o Dudu voltasse hoje, quem roda para mim é o Rios. Porque o Flaco, eu acho que ele não tira, que é um homem gol, o Hendrick é um Hendrick, e aí Zé e Veiga, obviamente, que não tem como sair do time. Então, e o Dudu voltando é o Dudu, né? Então, eu uso.
Mas se ele quiser jogar. Se ele quiser jogar com os três zagueiros, talvez o Dudu possa jogar com o Hendrick, né? E aí.
Aí tira o Flaco. Mas que, eu acho que roda o Flaco.
Eu acho que mesmo no 4-4-2,
pra cair porque aí, com o Hendrick. Que aí vai ser a escalação que o Palmeiras terminou o ano passado, né? Que era com o Breno e com o Hendrick, né?
Sim, mas
eu queria ver o Dudu jogando com o Hendrick na frente, cara. Acho que ia ser uma puta de uma dupla.
É, ano passado, no começo do ano, não rendeu tanto, né? Mas o Hendrick jogou de 9.
E não era o 3-5-2.
É, não era 3-5-2, era 4-3-3, né? Que é a formação que o Abel mais usou no Palmeiras. Então, eu acho que... quando você me pergunta do Lázaro, como ele joga na mesma posição do Dudu, hoje eu tiraria o Rios para colocar ele. Caso o Abel queira optar pela titularidade dele. Mas, como o Lázaro é o Lázaro e o Dudu é o Dudu, hoje eu não botaria o Lázaro de titular. Mas com o Dudu, aí não tem como, né? Aí vai ter que sobrar um, e eu acho que é o Rios, e o segundo cara que eu tiraria, se não fosse o Rios, seria o Flaco. Aí eu concordo com vocês. Mas é duro de tirar o Flaco, porque o Flaco tá na melhor temporada da vida dele. É um cara que precisa de sequência, porque nunca teve. Ele é centroavante, é um centroavante, não é aquele trombador tal, mas é um centroavante, então tem que dar minutos para meter gol, para dar confiança. Então eu não tiraria. Mas é isso. Hoje eu manteria esse time, mas se for para botar o Lázaro, eu tiraria o Russo.
Boa, é isso. Agora, falando um pouco sobre quarta-feira, né? Palmeiras enfrenta a Portuguesa depois de 10 anos, né? O último Palmeiras e Lousa foi em 2014, cara. Quanto tempo se passou? No ano do seu centenário, o Palmeiras enfrentou a Lousa pela última vez e quarta-feira teremos esse encontro aí de dois clubes hiper tradicionais aqui da cidade de São Paulo. Muita gente estava perguntando aqui no chat se a gente vai, o Kim e o Greg vão de arquibancada, eu irei no setor de imprensa, vou estar trabalhando nesse jogo, mas iremos sim contra a Portuguesa. E aí, com o Choque Rei no domingo, minha pergunta é: vocês acham que o Abel vai poupar o Palmeiras para quarta-feira? Qual seria a decisão de vocês para esse jogo se vocês fossem Abel Ferreira, Greg? Você pouparia o time ou não?
Eu faria um mix. Porque pensando nos 60 jogos que a gente ainda tem pela frente, da rodagem, bota um time, né? Tamo tranquilo, bota um time aí B, bota uma galera para mostrar, bota uma galera para rodar e vamos que vamos. Acho que é isso, não tem muito segredo. Porque tem que ganhar, o São Paulo a gente está engasgado e eles podem ficar fora. E a gente já aprendeu em coisas anteriores que isso conta. Então, se a gente tem a oportunidade de ganhar do São Paulo, deixar eles fora, é bom deixar eles fora, para não ter que tropeçar neles lá para frente. Então, eu espero que o Abel tenha isso em mente. Até pelo tropeço, vamos dizer assim, né, com o empate contra o Corinthians, eu acho que ele vai vir mais mordido para esse clássico. E também por ter perdido a Supercopa. Então, eu acho que esse clássico, querendo ou não, mesmo a gente estando encaminhado, teria um peso. Ele pode optar também por colocar mais um time B contra o São Paulo, porque não vale nada. Para nós já está classificado. Pode ser também. Mas eu acho que...
Não vale nada, mas conhecendo a nossa torcida, esse jogo vai ser, querendo ou não, vai ter um gostinho de revanche da Supercopa, né? E
mas o Abel... Podendo, o Abel
ainda mais podendo...
Depende do que
tiver. Ainda mais podendo... Ainda mais podendo dificultar a vida de São Paulo, eu não vejo nem hipótese do Abel poupar o time no domingo, né? Mas, enfim, e você, Kim, como você está imaginando esse jogo de quarta-feira contra a Lusa? A Marina, que está criticando os ingressos aqui, realmente muito caros os ingressos. Ela está falando aqui que vai tentar ir no jogo, pedindo alguns adesivos do Pode Pôr. Se encontrar alguém no nosso time, é só pedir, Marina, que a gente te entrega nossos novos adesivos. Fala aí, Kim.
Vou encher o bolso de adesivo, o Greg também, o Gabriel também. Então, quem encontrar a gente lá no Canindé, dá um salve, que a gente vai dar bastante adesivos, inclusive novos adesivos e vários desenhos diferentes, tá? Então, é só trombar e dar um salve, que a gente dá os adesivos. Agora, em relação aos ingressos, tá bem caro mesmo, né? O setor mais barato tá R$100, mais a taxa lá na hora do pagamento sobe para 110, isso no setor mais barato, aí tem um outro setor que é R$200, um absurdo, mas a gente está acostumado, né? Normalmente jogo no Paulista, quando a gente é visitante, os clubes metem a faca, porque sabem que a gente vai comprar, e aí os clubes precisam do dinheiro da bilheteria para sobreviver. Agora, sobre poupar o time ou não, eu pouparia praticamente todo mundo, porque eu acho que o jogo da semana é contra o São Paulo, e na semana que vem, se eu não me engano, a gente descansa a semana inteira e só vai jogar no final de semana, né? Então, eu acho que dá para ir com força máxima no domingo.
Semana é bom, hein, para treinar. O Abel gosta, hein?
Por tudo como é mesmo. Ótimo. Descansa os caras um pouquinho, dá tempo para os caras ficarem com a família. E aí a gente aí aproveita e já treina também. Então, eu acho que quarta-feira agora eu já daria minuto para John John, põe o Luiz Guilherme, põe o Fabinho, já preserva o Marcos Rocha, parece que o Mike está na fase final de recuperação, então se ele puder jogar, já põe uns minutinhos para pegar ritmo de jogo de novo, o Naves, que já está com a moral alta, dá para colocar para jogar também, agora eu vi que você colocou a escalação, enfim, até o Caio Paulista dá para colocar, ele entrou bem no último jogo, eu achei que ele entrou bem.
Eu desenhei isso aí, mas tem várias opções, né? Dá pra pôr o Rony aí, dá pra pôr o Caio, dá pra pôr o Luiz Guilherme de meia, dá pra pôr o Estevão, se você quiser. Tem até o Marcelo Silva que tá perguntando se seria bacana se o Abel desse uma oportunidade ao Luiz Guilherme como meia nesse jogo, não faz sentido ele estar atrás do John John nessa função. Abel que já disse reiteradas vezes para ele, o Luiz Guilherme é mais ponta do que meia, né? Mas enfim. Aí tem diversas opções, eu desenhei esse time pensando nos reservas mesmo, mas é o que eu falei, tem Caio Paulista, tem Rony, tem Estevão, dá pra o Abel fazer diversas metidas aí, né? Agora, a zaga realmente, com a lesão do Gomes, tem que buscar mais um zagueiro, né? Porque a gente tá ficando sem peça de reposição. E o próprio Abel disse antes do jogo no sábado que não ia testar os três zagueiros mais porque ia ficar sem zagueiro no banco, né? Isso é algo...
Sim, a gente tinha discutido isso na live passada, né?
Exato. Ele não... É óbvio que ele não vai jogar com três zagueiros para não ficar sem nenhum no banco, né? Então, por essa questão do Gomes, o Palmeiras vai ter que ficar um bom tempo aí jogando com dois zagueiros só. Mas acho que é um bom time esse aí, né, Guerrinho? Dá pra... E lembrando que a gente estava discutindo aqui sobre três zagueiros, se bem que contra o São Bernardo não, mas contra o Bragantino, que o Palmeiras jogou com reserva lá, ele jogou com três atacantes, né? Jogou com Breno Lopes, Caio Paulista e o Luiz Guilherme, né? Então,
e vencemos!
Eu acho que o Rony, na cabeça do Abel, é um jogador muito forte. E ele não vem tendo minutos de titular. Então, com certeza, para mim, o Rony entra nessa escalação. O Rony, na meritocracia do Abel, tem preferência. Então, para mim, o Rony teria que dar um jeito de encaixar ele aí. Aí eu não sei para quem que sobra, né?
O que eu sinto que até agora na temporada, o Rony é o nosso 12º jogador, né? Mesmo ele não sendo titular, ele sempre entra, e aí ele entra mordendo daquele jeito dele.
Até porque o Abel tem que deixar ele, vamos dizer, ele perdeu a titularidade, então tem que cuidar, né? Senão o jogador perde o brilho, né, teve aquela coisa de, né, perder a titularidade e tal.
É, e não, o Rony parece... é importantíssimo para o elenco, que se o Hendrick for embora, é um cara que vai disputar por posição também por titularidade, mas se não colocar ele de titular na quarta, também não me espanta, tá? Não é o fim do mundo, porque tem a questão do rodízio e etc. O Rony não vive a melhor temporada dele. Não vou falar que é a pior do Palmeiras, porque o início dele foi tenebroso. Então, eu acho que ele não é um jogador descartável, mas também ele não é aquele cara que é obrigado a colocar em campo.
É isso. Eu também acho que, inclusive, eu senti que o Rony ficou meio bravo por ter entrado poucos minutos no sábado. E fazer essa gestão de elenco é uma das tarefas mais delicadas que o Abel tem, né? Por isso ele fala que gosta de ter um elenco curto também, para ter que ficar administrando isso de quem joga mais ou joga menos. Mas eu não vejo tanto motivo pro Rony dar piti nesse atual momento da temporada. E, cara, eu acho que a única coisa que eu gostaria é que o Lázaro fosse titular, né? Eu gostaria de ver o Lázaro como titular entrando um jogo entre os 11, né? Até pra gente ver mesmo, testar ele. E esse jogo contra a Lusa que não tá tão bem no campeonato, né? Então, eu... Ah, mas tem um outro ponto também, que é o Veiga ficou muito tempo fora, né? E atuou pouco, né? Ele fez o gol de pênalti, o Abel já tirou ele. O Lucas tá falando, entendo que o Veiga joga, pois ficou um tempo fora relevante. Exato, o Veiga...
Verdade.
Tá descansando há um bom tempo, né? E querendo ou não, o Veiga pode alcançar nesse jogo.
30 minutos, né?
O seu gol de número 100 na carreira, né? O Veiga tá com 99 gols na carreira, tá com 86, 87 pelo Palmeiras. Tá um gol também de igualar o Dudu como o maior artilheiro do século. Então, esse é outro ponto. Talvez se o Abel quiser dar rodagem aí, dar uma sequência de jogo pro Veiga, o Veiga também pode ser titular nesse time mais alternativo e não acho que seria tamanha loucura assim, né? O Alex Sepp tá falando aqui, ó, que o Rony está jogando bem, está melhor que antes. O Lucas C tá falando que se depender de alguns torcedores capazes de escalarem o Everton de meia centralizado. O Reinaldo tá falando que o Rony tá na mesma situação do Luan. O 11-5 jogador do elenco, o 12º jogador do elenco, né? Ele quis dizer, o Luan também é um cara que faz muito, muito bem essa função de ser o primeiro reserva da zaga ali, né? Agora, uma notícia boa, Greginho, você que ama Dom Mike, e eu também amo o Dom Mike, não de ponta, né? Como lateral direito, mas Mike...
Lugar, onde ele quiser.
Eu amo Mike iniciou a transição física aí, não jogava desde a Supercopa, né? Não joga desde a Supercopa, sentiu uma lesão na coxa ali. Ótima notícia para a Dona Ferreira, o retorno do Mike, né? Palmeiras que já está sem Dudu, sem Gomes, né? Perdendo alguns titulares importantes aí. Mike é um baita de um reforço, porque pensando pelo lado de adaptação do elenco, o Rocha pode jogar de terceiro zagueiro também, né? Então o Abel ganha um terceiro zagueiro com o retorno do Mike, né?
Isso que eu ia falar, não. O Mike era titular, né? Se machucou sendo titular. Tudo bem, sim, que tem os três zagueiros, mas... estamos muito bem servidos na lateral direita, Mike, que, na minha opinião, também briga para se tornar um lateral de seleção brasileira. Então, e ele também deu declarações recentes que a ideia dele é meio que continuar pelo Palmeiras e fazer uma trajetória de longo prazo. E se a gente for colocar, a gente que vê bastante escalações lendárias de Palmeiras, né, o melhor Palmeiras de todos os tempos. O Mike tem quantas Libertadores já pelo Palmeiras? Quantos brasileiros? E ficar aí até a idade que o Rocha tem no Palmeiras, ele vira um monstro. Então, tomara que ele tenha sucesso, que ele possa voltar bem. Aí acho que o Abel não deve estar com pressa de fazer ele voltar, porque quanto mais demorar, significa que ele vai voltar mais preparado para poder, né, enfim, trilhar aí mais calço e poder ser importante quando precisar. Então, ótima notícia para o Palmeiras. E Mike, seleção brasileira, sim. Fala aí para mim, três jogadores. O Vitor Rangel mandou aqui. Fala aí, três jogadores que jogam mais com o Mike na lateral direita.
Eu também gosto demais do Mike. Acho que ele merecia uma vaga na seleção. Uma posição tão carente aí da seleção brasileira, né? Também gosto demais do Mike. A galera tá conectando o John aqui, John fraquíssimo, banco de reserva. A galera tá conectando você aqui. Mike, seleção brasileira, para.
É, foi pra ele que eu respondi.
O Lucas Sequim, depois do carnaval, gastronomia goiana. Você também iniciou a recuperação física?
Ó, irmão, pra quem me acompanha no Instagram...
Toma cobrada!
Lá... Não, ó, pode ir lá ver. Pra quem me acompanha no Instagram lá, filho... Tô tentando, tô
no. Eu que tô com uns quilos acima das férias, que exagerei, tô tentando correr atrás do prejuízo, mas coreano ele
vira
o carnaval, né?
A vida do Kinvidia tá fácil, viu, Lucas? Ai, não, Marquinhos tá no shape, filho. O Kinho, ele incha rápido e desincha rápido também. O homem é uma máquina. Ele chega fofinho da pré-temporada, mas desincha em uma semaninha o bicho fica seco.
O Kinho ia ser bom se tivesse que fazer pesagem, se a gente arrumasse um UFC de um UFC dos influencers do Palmeiras aí.
Eu desafio o Popó. Tá no hype, né? Tá no hype.
Mas essa parada de... Eu ia gostar de ver o Gabrielzinho dando porrada nos haters aí.
Imagina, põe o... Põe o Gabriel versus... Quem que é? Fala um da mídia palestrinha magrinho do mesmo peso ali. Sei lá.
Meu Deus do céu.
O tamanho do peso do Gabriel é difícil.
Difícil.
Eu sou com Fala Porco. Eu acho que é a mesma divisão.
É a mesma
divisão. Meu Deus. Dá.
Ai, ai, ai.
Que cena feia seria. Imagina quem fala porco no ringue. meu pai tá falando, coloca o time titular contra a Luz e reserva contra os Tricas. Entendedores entenderão.
Eu não entendi, explica aí.
É porque a gente ganhou dos caras lá no Morumbi com o time reserva.
É que meu pai fala que o Palmeiras sempre joga de fralda cheia no Morumbi, né? E realmente o Palmeiras... Tem ganhado alguns jogos do Morumbi ultimamente, mas sempre o Palmeiras não atua muito bem por lá, né? Vamos ver se...
Isso é verdade. O pior estádio que o Palmeiras joga historicamente, disparado, é no Morumbi, velho. Disparado. E só que, como o Gabriel falou, temos bons resultados lá, principalmente quando é pontos corridos, né?
Nos últimos anos acho que foram 3 vitórias lá, né? Teve uma com o gol do Rony pelo Paulista, do ano passado. Ano passado não, acho que foi 2020. Ano passado teve uma vitória lá. E aí teve as duas pelo brasileiro, né? Mas as duas pelo brasileiro, o Palmeiras não fez grandes jogos, né? Mas ganhou.
O Palmeiras jogou pior. Não merecia ganhar e ganhou.
Ah, mas isso é o que importa. Ó, o Vitor Angel tá falando, Mike, é tão seleção que não serve nem pra segunda prateleira do futebol europeu. Nossa, a galera é corneta, hein? Meu Deus do céu.
Não, mas eu fico
deixa o Mike aqui.
Tá bom.
Tá louco. Pra quê? Pra que futebol europeu?
Eu pedi pra você citar 3 laterais brasileiros que merecem titularidade.
Mike é o jogador com mais títulos de brasileirão de pontos corridos na história.
O Mike preenche muita função, mas vocês não estão preparados.
Quando o Greg fala que o Mike tem bola pra ser seleção, eu concordo com ele, porque você olha pra concorrência. Os últimos convocados, se não me engano, foi Emerson Royal e Ian Couto. Royal, e me desculpa, Ian Couto tá jogando pra caramba lá no Girona, beleza, tá indo benzão, mas ele joga de ala, numa linha de 3 também, não sei se adaptaria. O Royal, a torcida do Tottenham pega bem no pé dele, eu acompanho o Tottenham, tem até musiquinha, que ele não corre, não magro, não faz nada, então, vendo a concorrência, não é um absurdo o que o Greg falou, o Mike sim tem bola pra jogar a seleção, vem da concorrência, concordo. Claro. Até o Dudu, por exemplo, já é mais difícil de ir na seleção do que o Mike, porque
exato. Olha
para a concorrência do Dudu, exato. É Vini Júnior, é Gabriel Martinelli, entendeu? Então é difícil. Então é bem coerente o que o Greg falou. Ele não tá falando que o Mike é um super lateral que vai ser craque na seleção. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que analisando a concorrência, o Mike sim. Pode ir para a seleção. E o Mike, se for analisar com os outros laterais direitos que jogam no Brasil, cara, um que talvez pode ser melhor que ele é o Rocha. Engraçado ou não, o Rocha é um cara que bate de frente. O Fagner, que é um cara que tem nome, já tá na baixa faz um tempo.
Não dá
então,
mais.
Então, cara, o que o Greg tá falando tem razão, sim. O Mike é um dos melhores laterais brasileiros, sim.
Se fosse dos Urubu, o Gambá já tinha sido convocado.
Exato.
Reinaldo tá falando, põe o Morteuzinho no lugar do Mike. É, galera, Pedro Boni, por mim, Abel de...
Meu Deus, que tapa de canhota, velho.
De quem tá falando?
Do Rocha contra o Corinthians, né?
Do Rocha
contra o Corinthians. Foi golaço. E falando em Corinthians, eu vi uma informação aqui, um número, um dado no nosso palestra, a matéria do grande André Galassi, meu parceiro. E eu só queria colocar aqui porque, cara, a gente veio de uma semana doída aí, daquele empate doído no derby, né? E eu realmente achei que a gente ia levantar o Corinthians após aquele empate vergonhoso ali, naquele final de jogo em Barueri. Agora, olha esse dado aqui, cara. Desde 2021, o Palmeiras soma o mesmo número de derrotas que o Corinthians no Paulistão 2024. Então, desde 2021... Desde 2021, o Palmeiras perdeu o mesmo tanto...
Cadê as manchetes?
Que o Corinthians perdeu só nesse Paulista. Então, assim, é... Cara, o Palmeiras não perde... E olha isso.
A gente vive dias ensolarados.
Você tá cogitando aí com o time reserva no Morumbi, cara. O Palmeiras pode chegar no Morumbi com quase 40 jogos de invencibilidade sem saber o que é perder na primeira fase do Paulista. Então, é um jogo que, cara... vale muito e eu acho que o Palmeiras tem que ir com força máxima para bater o São Paulo no Morumbi, porque pode dificultar ainda mais o trabalho do Carpini, que tá sendo pressionado, sim, independente daquela Supercopa, que também foi bem mentirosa nos pênaltis, né? Mas, enfim, é só um dado e acho que o Palmeiras tem que ir para cima no domingo para vencer o São Paulo no Morumbi. Por mais que o São Paulo não seja eliminado, pode ser um jogo que baqueie eles aí para o restante do campeonato. E acho que, com todo respeito ao Santos, acho que o grande rival do Palmeiras para esse Paulista é o São Paulo, né, Kim? Você vê um time mais forte que possa brigar pelo Paulista aí. Que para mim, cara, o Corinthians, depois de ontem, acho muito difícil que classifique. Acho que é o São Paulo, né, cara?
Eu ponho o Bragantino também na minha prateleira. Eu acho que o Bragantino vem com um bom trabalho. Obviamente que o peso contra o São Paulo é muito maior pela questão anímica, o histórico, clássico, etc. Mas só analisando bola ali, futebol, eu acho que o São Paulo e o Bragantino estão no mesmo patamar, tá? Não me surpreenderia se esse ano no Brasileiro o Bragantino terminasse na frente do São Paulo. Então, eu acho que eu ponho esses dois na primeira prateleira. Aí, na segunda, tá o Santos, Corinthians se classificar, mas eu acho que não vai. O Santos
tá muito bem esse ano. Isso a gente tem que...
O Santos tá bem melhor que o ano passado. É engraçado, né, isso, né? Hoje o time
do... ganhou, mas foi difícil
o jogo. O time do Santos, querendo ou não, hoje é um time... Você olha pro elenco, é um time de Série A. E o ano passado é um time de Série B, né? O planejamento todo errado. Graças a Deus, né? Eu quero que eles... cada dia mais sofram mais, e só que eu boto São Paulo e Bragantino como os concorrentes mais pesados, assim, para ganhar esse Brasileiro. E o Mirassol, cara, eu gostei bem, viu,
Paulista, do jogo do Mirassol. Paulista.
No Paulista, desculpa. Eu gostei bem do jogo do Mirassol, apesar da nossa vitória, eu acho que o Mirassol é um time bem arrumadinho, viu, e vai dar um trabalho aí nesse Paulista.
Falando do que a gente viu, tirando aquela Supercopa mentirosa, os times do interior merecem muito mais que o São Paulo e o Corinthians do que vem apresentando esse ano. E aí, enfim, é como cada um vê, né? Um título, às vezes, já sai comemorando e tal, mas aquele título pode jogar contra o São Paulo e, enfim, ficar fora. Eu acho que, se eles não se classificarem, é um choque muito grande para a torcida de São Paulo e vão sentir a pressão. O Corinthians, para mim, já é ex-rival, né? Então... eu acho que esse ano, assim como foi no passado a gente jogou a final contra o Água Santa, né? Mas por isso cada vez é que eu acho que, assim, é obrigação do Palmeiras ganhar o Paulista.
Boa, é isso. Eu acho que o Palmeiras é o principal favorito e tem que... Eu não consigo achar que o Santos e o Bragantino possam incomodar tanto assim numa hipotética final, né? Mas acho que o São Paulo... é o time que o Palmeiras mais sofre aí, também tem um elenco que muitos colocam o elenco do São Paulo melhor que o do Palmeiras ainda, né? Eu não consigo ver assim, né? Mas tem gente que coloca o elenco do São Paulo melhor que o do Palmeiras para essa temporada. Eu não consigo.
Eu também não
ver isso, mas.
Eu não vejo. Respeito... Tem gente que fala que o Arboleda é melhor que o Gustavo Gomes, cara. Então, não tem como discutir, né? Cada um tem sua opinião, né?
Agora indo para uma hora de live, queria falar aqui sobre pó de porco.
Não conseguimos bater 200, hein? Batemos 191 e bateu 200.
Ah, galera, entrou e saiu, mas... Enfim, pó de porco com o ator Luiz Naval foi brisa, né, Kim? Meu Deus do céu, você que assistiu aí o Pico da Neblina, série, mais um ator no pó de porco, né? Um cara que tá fazendo novela da Globo. Minha tia veio me falar ontem, eu conheço aquele rapaz que foi no pó de porco, assisto ele na novela. Então é legal a gente trazer esses outros tipos de personagens que vivem o Palmeiras também. O cara é muito palmeirense, tá sempre torcendo pelo Palmeiras, fã do Endrick. Foi um baita episódio, né, Kim? Gostei demais do Biriba.
Porra, animal, pô. O Biriba que participou da série Pico da Neblina, né? Uma série da HBO e nacional. HBO que dificilmente erra nas séries. E quando eu vi uma série nacional na HBO, eu falei, caramba, que brisa, né? E aí eu assisti, muito bom. E, cara, e o Biriba, eu conheci ele no Carnaval, o cara é palmeirense mesmo, né? Ele acompanha bem o Palmeiras e tal. Teve uma época que não acompanhava tanto, mas ultimamente, principalmente na pandemia, ele acompanhou muito. E uma história muito legal é ele contando quando ele viu a final da Libertadores, né? De Montevideo, com o Daniel Furlan. Quem não sabe, Daniel Furlan também é um ator, ele é comediante, né? Participa lá do programa da Tata Werneck, Globo, enfim, pô, gabaritadaço. E ele viu no jogo lá, e ele é carioca flamenguista, e ele viu o jogo lá, ele disse que só tinha ele palmeirense e uns 15 flamenguistas. Provavelmente amigo do Furlan, né? Então, ele contando a história foi boa demais, mano. Pra quem não assistiu, acompanhe, porque, cara, é muito da hora e é uma visão diferente, né? De um cara que não tá inserido no meio do futebol, é um artista e tal. E aí ele conta com a resenha dele no meio das gravações, para ver jogos e etc.
Boa, é isso. E aí, Greginho, o que você achou do episódio com o grande Biriba? Biriba Palestra.
Cara, achei bem da hora o episódio. Ele sabia, manjava bastante de Palmeiras mesmo, mas eu... Como não conheço tanto, eu achei curioso ele contando como ele perseverou ali para conseguir se destacar e chegar no, né, no patamar de virar um ator global. Achei legal isso, acho que mostra um outro lado, a gente sai um pouco do futebol, mas é um palestrino como nós, acho que é um episódio curioso, vale a pena a galera dar uma moral aí, porque realmente ele tem um conteúdinho da hora e foi bem leve, foi na resenha, assuntos liberados, e só agradecer aí a galera que sempre apoia nós também. Tamo junto aí, ó, beijinho pra Santa Cruz de Cabralha, o Gabi tava aí na live também, acompanhando aí, agradecer a moral de sempre aí, quem acompanha nós, fortalece o corre.
Boa, é isso, ó, antes de finalizar e dar o spoiler...
Recadinhos, hein, no final, mas faz aí.
No próximo Pó de Porco, quem quiser ver o Choque Rico Pó de Porco, a gente vai ter um evento domingão, só para membros do canal, né? Então, se você quer ser membro do Pó de Porco, é só você acessar o nosso site lá. Lá tem a aba Seja Membro, que você consegue escolher o seu plano, e aí, qualquer um dos três planos, você pagando qualquer um dos três planos, você tem diversos benefícios, como mandar perguntas para os nossos convidados, participar aqui das nossas lives. Quem é membro ouro ganha camiseta. E no domingo a gente vai distribuir as novas camisetas aí do Pó de Porco para os nossos membros. Então, agradecer demais todo mundo que faz esse corre com a gente, que conta essa história com a gente. E se você quiser ver o Choque Rico Pó de Porco, ainda dá tempo, é só você se tornar membro do nosso canal, que você... tem sua vaga garantida para assistir o Choque Rio de domingo com a gente. A resenha vai ser braba. Teremos alguns ex-convidados do nosso podcast lá com a gente também tomando uma cervejinha. E é isso. Ó, Gil tá lá, mandou 54,90 aqui. E aí, Gabriel, qual foi seu aprendizado com o episódio da semana passada? Ah, tio Greg, muitos aprendizados, né, cara? A gente que tá nessa vida de internet, se expõe muito, fala demais e de vez em quando a gente acaba errando e faz parte, mas o que importa é a gente deitar a cabeça no travesseiro sabendo a pessoa que a gente é e tentando não ligar tanto para opiniões maldosas externas, né? Mas não dá para se vitimizar, nem muito menos achar que não errou, porque foi um erro, mas quem não erra e quem não está aqui nesse mundo para aprender, né? Então, acho que esse foi um dos aprendizados dessa semana e vamos que vamos, faz parte. E é isso. Estamos com saudades e você vai perder o próximo Pó de Porco, porque é com um cara que você gosta demais, já dando um spoiler. Você perderá, porque está na Bahia.
Reinaldo Moraes. Na listinha do YouTube está lá esse convidado mesmo.
Reinaldo Moraes está falando, boa, vou conferir o Pó de Porco da semana após a live. Obrigado, tamo junto, Reinaldo. Assiste, que foi bem legal. O Lucas, você está perguntando se vai ter checkmate. E aí, Greginho, vamos fazer um color só de checkmate pro eventinho ou não?
Porra, a galera gostou do checkmate. Checkmate está precisando patrocinar nós, hein? Estamos expandindo a marca
Kim, pra caramba aqui. O Kim nem gosta de checkmate, viu? Imagina, foi pra BH, tomou só 15 litros só.
Nossa senhora, meu apelido virou Leão. Leão Mate.
Ó, mandou um avante, mandou aqui, ó. Eu vou aparecer por lá. Não sei quem é, um avante aqui. Não sei se ele tá falando do evento, mas enfim. Só chegar, rapaziada.
Eu acho que é o Nicola, não sei. Acho que não sei.
Boa, mas é isso. Apareçam por lá. Quem quiser chegar, é só se tornar membro do Pó de Porco, que a gente vai fazer esse eventinho lá e vai ser muito especial. E é isso, Greginho. Deixa seus. Olha lá, o Reinaldo tá falando. Gabriel, pra maioria de nós você é 10. Tamo junto, Reinaldo. Muito obrigado. Mude, checkmate, apoia os meninos. Fala aí, Greginho, dá seus últimos recados aí, vai.
Não, meu recado, eu ia falar do TT Burger, né? Que é parceiro nosso aí, que é o local onde vai acontecer o nosso...
Boa!
Pó de Porco liberou código promocional pra galera, tá ligado? Liberou, tem aí código promocional do Pó de Porco. Pó de Porco 20, você pode pedir aí no iFood. Seu TT, o hamburguinho delicioso, tem hambúrguer trufado, tem batata tomás, tem ketchup de goiabada. O bagulho é bom. Eu tô com fome. Segundinha, não é dia de hambúrguer, mas você pode pedir qualquer dia que você quiser aí. Pode pedir para acompanhar o palestra quando o Canindé, se você for assistir de casa, se você, enfim. E o eventinho vai ser lá, estão abrindo as portas para nós. Será um prazer conhecê-los, estar junto. Se quiser passar lá, só para dar um salve também. É isso. Lá a gente conta mais sobre como é o membros e tudo mais. Não vai ganhar camiseta, porque a camiseta é nova, não saiu estampa. A camiseta ficou irada e exclusiva para membros. Hein? Camiseta aí, animal já saindo do forno. Final de semana tá aí. Camiseta
nova. Quem chegou a essas horas da live? Não, 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 nos acréscimos já, o cara chega. Meu Deus do céu. O Greginho apareceu no vlog, será? O Greginho com esse bucket que ele não lava há 3 anos, será que apareceu no vlog? Ó, Matheus Pacheco tá perguntando, fala, pode pôr, onde assistir o jogo do Verdão em Jundiaí, Campinas? Cara, eu confesso que eu não sei, mas tem muito palmeirense em Jundiaí, com certeza deve ter uma galera que se reúne aí em Jundiaí para assistir jogos do Palmeiras, porque eu tenho família aí, eu sei que tem muito palmeirense... É, Jundiaí, ó, o Virt tá falando que o Greg passou a enferrada do gol, é, exato. Cara,
não, pra quem viu, cara, eu narrei o gol.
O cara tá confundindo.
E na hora que o Aníbal subiu, eu tava narrando rápido ali, achei que tinha sido o Zé. Cabeçada bonita, e aí, enfim, saiu a narração, tá lá no vlog do Virt, tá no Instagram do Pod Porco também, pra quem quiser ver o gol narrado aí na hora, esse erro da narração ali, mas é difícil, no gramado você não enxerga tão bem quem é, uma coisa você vê lá de cima da cabine, no nível do gramado é mais difícil, a bola rolando rápido também, aí você tem que gravar, você tem que saber quem é o jogador, você tem que narrar, quem sabe faz ao vivo, né, mas foi bom, foi da hora, a resenha boa ali, ficar lá do lado do campo, é isso.
Quinzão, sexta-feira tem Pó de Porco ao vivaço, dê o seu spoiler e suas considerações finais aí.
Ai, meu Deus, esse spoiler vai ser difícil. Eu que sou bom em dar spoiler, hoje eu travei aqui, né? Ai, caralho, como vocês às vezes pulam spoiler, hoje eu também vou pular, tá? E acho que eu mereço. É tipo uma muretada do meu pique. Hoje, hoje eu vou gastar essa, vou pedir ajuda para os universitários, mas meu último recado é que quarta-feira tem jogo contra a Portuguesa, Pode Porco estará presente, então, ó, quem quiser saber tudo sobre o jogo, só entra lá, vamos criar bastante conteúdo, stories, enfim, inúmeras coisas, só não vamos... Olha, parceiro, o Lucas tá querendo saber, eu comi muito pequi lá, viu? Pra quem não sabe, pequi é comida típica de Goiás. Os caras gostam da resenha. Mas é isso, ó, quarta-feira tem jogo do Palmeiras, quem quiser saber tudo sobre o jogo, entra lá no Pode Porco, esse é meu recado.
Boa, vai, Greginho, dá seu spoiler.
Meu spoiler é que todo revolucionário é aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar por si mesmo.
Ó, já tá lá, tá falando. Os milagres acontecem pra quem vai à luta. É um poeta do corre. Boa. Meu único spoiler é que ele é da mesma quebrada do Thiago Ventura.
O Jutalá já sabe quem é?
Já, falei com ele hoje. Infelizmente, dei um spoiler pra ele, mas enfim, é da mesma quebrada do Thiago Ventura. Mais um palestrino aí da periferia representando os palestras que não estão na Pompeia e adjacentes, mas estão também nos lugares mais periféricos da nossa cidade, representando e honrando o manto alviverde. E é isso, Pode Porco é um lugar que sempre abre as portas para que a torcida do Palmeiras mostre a sua pluralidade e nossa força em todo canto desse universo. E é isso, amigos. Final de live, 1h10 de live. Ótima resenha. Meu boa noite, Quinzão. Boa noite, Greg. Boa noite a todo mundo que ficou com a gente aí. Até semana que vem. Sexta-feira tem Pode Porco Vivaço. Quarta tem Lusa. Domingo tem Eventinho com os membros e Choque Rei. Tomara que o Verdão chegue segunda-feira invicto com mais duas vitórias. É isso. Avante, Palestra, segura os porcos.